E olha, hoje nós estamos tendo a honra de receber esse multiartista que nasceu no interior de São Paulo, mas desde bem pequeno vive em Campo Grande, fez sua primeira formação aqui em terras guaranis, né, aqui, e olha, mora em São Paulo, onde trabalha, aliás, trabalhar para ele é trabalhar em qualquer lugar do mundo. Já foi ator, bailarino e há muitos anos se dedica ao estudo da percussão. É professor e roteirista. Nós estamos recebendo hoje, com muita honra, muito orgulho, esse multiartista Caio Inácio. Caio, bom dia novamente, bem-vindo.
Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes. Um grande prazer estar aqui.
Nossa, o prazer é todo nosso.
Conversar, falar de cultura.
Incrível. Que bacana, que legal. Caio, quando a gente fala de percussão, parece que é algo distante da gente, né? Mas, independentemente da distância, exige estudo, né?
Sim, com certeza. A percussão, ao mesmo tempo, que exige todo um... todo percussionista é um pouco etnomusicólogo, é um pesquisador. Naturalmente, a gente acaba sendo um pesquisador. E, ao mesmo tempo, é uma coisa que está no nosso dia a dia. A percussão é tudo, é o som do trânsito,
olha,
é o som das matas, né? Aqui a gente tem a natureza maravilhosa. Quando você vê um... Eu vi aqui, eu estava chegando aqui, vi um pica-pau aqui fora.
Já é som
já
de
é
percussão.
Já é um som de percussão. Então, certo, assim, a percussão está em todos os lugares.
Uhum.
E aí cabe a nós, que nos declaramos percussionistas, trazer toda essa essência da percussão do nosso dia a dia. Né? Então, por exemplo, eu tive uma transformação muito grande saindo de Campo Grande, essa coisa bucólica aqui do interior, e chegar em São Paulo, aquela loucura do trânsito, de sons, de construção e tudo mais. Então, tudo isso é percussão.
Certo.
Né? Então, a percussão, na verdade, é a grande sonoplastia da nossa vida.
Olha que frase profunda, né?
Profunda.
A percussão é a sonoplastia da nossa vida. E, Caio, quando você sai de Campo Grande para ir para São Paulo, você vai em busca de um sonho. Você está há quantos anos em São Paulo já?
Eu estou em São Paulo entre idas e vindas e saídas para fora, enfim, desde 95.
Você se considera, em São Paulo, um artista também realizado?
Sim, sim. A arte... ela tem vários processos, né?
Certo.
O que é o sucesso, né?
Exato.
Eu já trabalhei com gente que fez muito sucesso, mundo afora, Brasil e tudo mais, e gente que tem um trabalho maravilhoso e que não teve uma ascensão na mídia.
Certo.
Né? Então, o que é o sucesso? O sucesso é você chegar num ponto e dizer assim, pô, eu realizei.
Certo.
Hoje eu me sinto realizado, depois de altos e baixos, de dificuldades na vida e tudo mais. Nunca almejei esse sucesso comercial. Nunca tive esse intuito de ter um sucesso comercial, de estar, uhum, na televisão e tudo mais, mas isso faz parte e num dado momento você faz isso, enfim. Mas sim realizar alguma coisa que a gente pensava lá atrás, né? Lembra? Se a gente,
sim,
teve uma vivência muito bacana.
É verdade.
Né?
É.
A gente se conhece há tanto tempo,
e
eu vim do teatro também, como,
exato,
você.
É.
E aí a gente... olha para trás e fala assim, cara, quanta coisa que a gente realizou, quanta,
exatamente,
coisa legal. Então,
bom,
eu me sinto realizado.
Que bom. É importante frisar que eu e o Caio fizemos parte de uma propaganda, uma publicidade,
sim,
né? Direção, criação do Marcos Mendes,
uhum,
né? Um abraço para o Marcos, que nós éramos os personagens do Chico Anísio.
Exatamente.
Né? O Bento Carreiro
e o Calunga.
E o Calunga, que foi uma produção, varou a madrugada, né, Caio? Nós passamos para a Elétrica Zan, nós passamos a madrugada inteira gravando, né? Foi uma produção muito legal e chegamos a trabalhar juntos também em outros projetos.
Uhum.
E, Caio, quando você fala dessa realização, você também teve a oportunidade de ir para além mar, né? Você,
sim,
atravessou oceanos, você foi para o outro lado, literalmente, para o outro lado do planeta, né? Você,
uhum,
morou no Japão.
Morei no Japão.
Como artista.
Sim, sim.
E como foi essa experiência?
Foi incrível. O Japão é um lugar que eu tenho um carinho especial, tive a oportunidade de voltar. É um lugar muito diferente do Brasil, né, do que a gente vive aqui. As pessoas, a forma da relação com as pessoas, mas ao mesmo tempo tem um público quente, né? Ao mesmo tempo que é frio, assim, na convivência do dia a dia, é um público muito quente, né? É um público que quer, quando você faz uma interação, quer pegar, quer, sabe, quer abraçar, quer tirar foto. Uhum. Então isso é muito legal. Uhum. O Japão é um lugar que eu adoraria voltar sempre, assim.
Você considera a sua segunda casa?
Minha segunda casa. Sim. Por pouco eu não fui morar no Japão em definitivo. Olha. Recebi propostas assim para morar em definitivo. Uhum. Aí já é outra história, né? Porque é muito bom, mas é, como dizia o Tom Jobim, né? O Brasil é uma M, mas é muito bom. Claro, morar fora é bom, mas é uma M, né? Então, assim, as relações são muito difíceis. Não existe carinho, não existe toque. Entendi. Não existe vamos sair juntos, sabe? Não tem isso, né? Uhum. Então tem esse lado frio. Ao mesmo tempo, a tecnologia, as oportunidades... Né, você está ali em contato com o mundo, tem gente do mundo inteiro.
O mundo passa por ali.
O mundo,
né,
passa por ali. Então, por exemplo, eu encontrei em São Paulo isso. São Paulo, sim, claro, é o mundo. Então é muito bacana. Eu tinha muita vontade de morar em Nova York, por exemplo. Uhum. E quando fui para lá, eu falei, puta, não, é São Paulo, cara. Nova York é São Paulo do primeiro mundo, vamos dizer assim. Uhum. Então aqui em São Paulo eu tenho contato com gente do mundo inteiro. O tempo inteiro está chegando gente do Japão, dos Estados Unidos, da Holanda, da Argentina.
E você, atualmente, até pelos anos, né, de trabalho em São Paulo, já é uma artista que navega muito bem no circuito paulistano, né?
Sim.
Que é um circuito naturalmente muito exigente, né, Caio?
Muito competitivo.
É, você estar no mercado em São Paulo e se manter no mercado em São Paulo é algo... que exige do artista, né? E aí, de novo, a gente volta ali para aquela lacuna que é estudar, né?
Sim, precisa. Sim, sempre, estudar sempre, conhecimento, a busca, né? Além disso, uma coisa que eu já tinha em mim aqui em Campo Grande, que é o network, é você ter... às vezes eu vejo artistas novos que não se relacionam com outras pessoas, ou mais velhas, ou mais novas, que sejam... Né? Então você vive num mundo, a gente, ao mesmo tempo que a gente vive no nosso mundo, né, como artista, né, que é muito particular, ao mesmo tempo a gente é meio que um repórter do tempo, né?
Claro, com certeza.
Do tempo. Então
você,
a gente
expressa o tempo.
Né? Então você está ali com gente muito diferente. Eu lido hoje com 200 pessoas ao mesmo tempo, só nos projetos, sem contar as pessoas que curtem o trabalho. Uhum. Então é o tempo inteiro você trocando informação, aprendendo.
Mas você sempre levou isso para a sua vida,
sempre,
né?
Sempre, sempre.
Você sempre foi uma pessoa muito comunicativa, muito acolhedora e muito compreensiva também, tanto que está no papel que você está também como professor, né?
Sim.
Você acaba que tudo isso que você sabe, que você aprendeu, que você estuda, você também compartilha.
Com certeza. Eu acho que esse é o meu grande trunfo como artista, de ter a capacidade de agregar, de ser gregário, né? De você ter, ao mesmo tempo, você ter o seu isolamento de criação, você conseguir compartilhar isso. Uhum, né? Isso é muito importante. Eu acho que isso é fundamental para um artista, para o desenvolvimento de um artista. Né? Transitar em vários meios. Eu transitei minha vida inteira por vários meios. Eu não sou de... Se eu fosse falar para você... Que tipo de artista que eu sou? Como que eu... Não saberia dizer. É world music? É o quê? É reggae? É rock? Sei lá. Né? Então você... ter esse trânsito é muito interessante. Todas as vezes são interessantes. Eu toquei com dupla sertaneja por um tempo. Toquei com Marcos e Belucci por um tempo. E apesar de eu não gostar do estilo da música, mas foi uma experiência.
E o não gostar significa não consumir, né?
Não consumir,
né? Mas no sentido de arte, tá tudo valendo, né?
Tá, cada um dentro da sua. E é exatamente isso. Quando as pessoas falam da cultura, da música brasileira, a música brasileira tá muito ruim. Cara, é o retrato do que é a nossa sociedade. Claro. Tudo o que está acontecendo politicamente, artisticamente, é um retrato de uma sociedade. Lá na frente, as pessoas vão olhar para esse tempo e vão ouvir essa música que se toca hoje e vão falar, cara, isso aí é o que aconteceu no Brasil.
Exatamente.
É triste, mas é isso. Se você for pegar os anos 70, a efervescência cultural ali da Tropicália, né? Outros movimentos, mundo afora, a vanguarda de Nova York, a Semana de 22 aqui, retratava um momento, né? do que a gente estava vivendo. Mesmo que fosse, por exemplo, a Semana de 22, que eu cito sempre, que foi um movimento importantíssimo, sim, talvez fosse um movimento muito restrito também.
É, no final ele surgiu, inclusive, de uma camada social mais privilegiada, sim, inclusive paulistana, né? De um período do café, onde só os tops ali,
exatamente,
tinham acesso, né?
Mas, de uma certa forma, é um retrato da Bossa Nova, por exemplo. Lá, a Bossa Nova é um jazz, a Bossa Nova retratava justamente isso, era a classe média alta da Zona Sul, do Rio Copacabana, os caras se reuniam ali e queriam fazer o samba jazzificado, com essa pitada do jazz. Então, ele também é válido, como o funk carioca é válido também,
né,
para retratar aquilo que acontece, e isso vai ser o grande registro histórico que a gente vai ter.
Que legal. Bom, estamos também falando com um pesquisador em música, em percussão, Caio Inácio. Não tenha pressa, não chegue atrasado. Agora em Mato Grosso do Sul são 7 horas e 31 minutos. Você vai continuar com a gente. Também pode acompanhar o Caio pelas redes sociais dele. Onde que estão, Caio?
É, no Instagram, aqui a gente está ao vivo até, a galera entrando nesse horário, deve estar todo mundo indo para o trabalho.
É verdade, assim. Eu
então,
também estou ao vivo.
A gente está no Caio Ignácio, com G mudo, lembrando,
sim,
underline.
Ok, então tá aí, gente, acompanhe o Caio aí para vocês conhecerem, né, esse trabalho, esse trabalhador da arte, um trabalhador incrível. São 7 horas e 31 minutos.